ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na Nacional. Um forte abraço. Muito boa noite a todos. Pontualmente 18 horas no Rio de Janeiro e em Brasília. Está entrando no ar mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Na mesa de áudio, o talento de Joca Sanz, com a produção de Luiz Ferreira. Eu sou o Rodrigo Campos e estarei ao lado da Brenda Balbi até as 18h30. E de imediato a gente começa o programa No Mundo da Bola falando sobre a Copa do Brasil. Daqui a pouco tem Bahia e Fluminense fechando a série de jogos de ida das quartas de final da competição. O repórter Rodrigo Ricardo tem mais informações. E aí, xará?
Salve fã do No Mundo da Bola! Em Salvador, nesta quinta, às 7h30 da noite, tem duelo de tricolores pela Copa do Brasil. Bahia e Fluminense fazem na Arena Fonte Nova o primeiro duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os donos da casa defendem uma invencibilidade de 8 jogos na temporada. No último domingo, derrotaram o Santos por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, competição em que ocupam o quarto lugar com 36 pontos. Na Copa do Brasil, Bahia passou por Retrô e Paysandu e tenta chegar às semifinais pela primeira vez na história do clube. O time do técnico Rogério Ceni vai ter a volta de Eric Pulga e conta com um jogador pra lá de motivado, recém-convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Jean Lucas.
Claro, acho que motivação, né? A mais para esse jogo tão importante para a gente. A Copa do Brasil é algo que a gente almeja, então acho que, claro, que vou estar muito mais motivado, muito mais feliz para esse desafio.
Pelo lado do Fluminense, a boa nova é a volta do zagueiro Thiago Silva. O Flu vem de uma derrota por 4-2 para o Bragantino no Brasileirão, onde ocupa o nono lugar com 27 pontos. Mas o time do técnico Renato Gaúcho vem mostrando espírito copeiro e conta com um atacante que já fez muitos gols com a camisa do adversário de hoje, o número 9, Everaldo.
Bom, eu tenho um carinho muito grande pelo Bahia, né? Eu passei lá 2 temporadas, momentos muito marcantes para mim, mas que agora eu defendo o Fluminense, né? Então eu estou feliz de poder voltar para lá, embora seja adversário, mas eu vou fazer o meu melhor para defender esse escudo e, como eu falei, buscar um resultado positivo para a gente decidir aqui no Maracanã.
Nos últimos 10 jogos entre Flu e Bahia, foram 6 vitórias do time carioca, 3 triunfos baianos e um empate sensacional entre os tricolores, num confronto também na Fonte Nova pelo primeiro turno do Brasileirão, que terminou em 3-3. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu demais, muito obrigado, Rodrigo Ricardo. 18h03, eu estou ao lado da comentarista Brenda Balbi. E aí, Brenda, muito boa noite. Duelo de tricolores, jogo de ida, quartas de final, Copa do Brasil, Bahia e Fluminense.
Fala, Rodrigo, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Nacional. Ó, Copa do Brasil pegando fogo, né? Literalmente chegando aí no nos seus momentos finais, né? Jogos cada vez mais interessantes. Não seria diferente com Bahia e Fluminense. São dois times que, começando pelo mandante, tem um treinador ali, né? Que tem uma história inegociável no futebol, então é um cara que, claro que dentro de campo, né? O Bahia, ele oscila. Tá buscando coisas no Campeonato Brasileiro, nas competições intercontinentais também, buscando outras, mas na Copa do Brasil eu acho que tudo pode acontecer, Rodrigo. Apesar do Fluminense vir numa fase um pouco melhor do que o Bahia, eu acho que para esse jogo dentro de casa, o Bahia tem muita força. De repente, conseguindo um resultado hoje por 2 gols de diferença, leva ali a responsabilidade total pro Fluminense de tentar buscar dentro de casa, então, no jogo de volta, né, no caso. Então, hoje o Bahia, a meta do Bahia é conseguir fazer um resultado importante, vencer precisa vencer hoje para sonhar aí com uma classificação para a próxima fase. E o Fluminense fora de casa é fazer de tudo para não tomar gols. Não tomando gols, eu acho que facilita a vida do Fluzão e o Bahia tem que vencer em casa.
E o Bahia, nesses últimos anos, né, criou-se uma expectativa muito grande, até em razão do investimento que foi feito, dos jogadores que foram contratados. O que é mais fácil, o Bahia ter sucesso na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro?
Olha, eu acho que a Copa é uma competição muito volátil. Eu acho que tudo pode acontecer em Copa do Brasil, né? Porque é aquilo, apesar de serem dois jogos, o que torna ali a imprevisibilidade um pouco menor, né? Se fosse um jogo só, aí de fato, tudo poderia acontecer. Dois jogos, abre um pouquinho mais a margem.
Favorece o melhor.
É, exatamente. Mas eu acredito que pro Bahia seja melhor no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem mais lastro para desenvolver trabalho, tem mais elenco para quem sabe, ali buscar estrategicamente a pontuação pro Campeonato Brasileiro, né? Ali ir construindo de rodada em rodada. Eu acho que pro Bahia, de repente, brasileiro. Mas tudo pode acontecer na Copa do Brasil.
Maravilha. Obrigado, Brenda Balbi. 18 horas e 6 minutos. Falando dos jogos de ontem, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro 2-0 em plena Arena MRV, em Belo Horizonte. Jogo válido pela Copa do Brasil também e da quartas de final. O grande destaque do jogo foi o zagueiro Fabrício Bruno. O defensor celeste abriu o placar com um golaço de fora da área e deu assistência para Caio Jorge marcar o segundo gol da Raposa. Não por acaso ganhou elogios do técnico Leonardo Jardim.
Eu parabenizei o Fabrício pelo gol e disse-lhe a ele, pronto, eu hoje eu tenho muitas coisas e ensino, mas deste não ensinei aquilo, foi talento individual dele fazer aquele bom remate. Pronto, em relação ao escanteio, ao segundo gol, vocês sabem que nós temos uma progressão muito grande naquilo que diz respeito às bolas paradas. O Cruzeiro era uma equipa que tinha muitas dificuldades nas bolas paradas. Hoje em dia é mais competente em termos ofensivos, em termos defensivos também, devido ao trabalho desenvolvido pelos nossos técnicos, mas principalmente pelos jogadores.
Esse é o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Já do lado do Galo, o Cuca, técnico, lamentou mais uma atuação ruim da sua equipe, mas garantiu que isso não está acontecendo por falta de trabalho e dedicação do grupo atleticano.
A gente tem que ser realista, a gente não está jogando o que pode. A gente pode jogar muito mais, tem jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais e nós não estamos conseguindo tirar essa essência de cada um, né? Não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação também dos jogadores, simplesmente que não está acontecendo.
Esse é o técnico Cuca, que aliás, Brenda Balbi, está com a cuca quente, porque está na corda bamba.
Está na corda bamba.
Inclusive, durante todo o dia, reuniões aconteceram na sede do Atlético Mineiro e a situação dele ainda está sendo avaliada, ou seja, não será surpresa se ele perder o cargo de treinador do Atlético nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas.
Sim, Rodrigo. Assim, claro que para esse duelo, eu particularmente via o Cruzeiro como favorito, né, por toda a temporada que vem fazendo o Cruzeiro, pelo investimento também que foi feito no Cruzeiro. Tudo bem que o Galo também investiu, né, contratou jogadores recentemente, o Renier chegando, enfim, tem um plantel também interessante, mas tinha o Cruzeiro ali como favorito, porém o 2-0 foi um baile do Cruzeiro, né, então acho que pelo fator, né, como foi a derrota, eu acho que de fato coloca sim o Cuca ali na corda bamba, coloca ali, aperta o cerco, né, pro treinador. Eu tenho minhas desconfianças com o treinador Cuca, né, com a sua metodologia de trabalho, enfim, com o seu esquema de jogo. Enfim, eu acho que foi um resultado muito ruim na Copa do Brasil e que agrava ainda mais a situação, né? Também não tá fazendo um Campeonato Brasileiro bom, então acho que isso também pesa demais. E aí vai somando uma coisa com a outra e perder para um rival como perdeu, eu acho que pode ter sido o estopim.
E pelo que aconteceu ontem, imaginarmos a segunda partida de volta.
Exatamente.
Com a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro, se for eliminado, vai ser uma tragédia, né?
Sim. Não, eu acho que é bem difícil também de acontecer, né, Rodrigo? Tudo bem que o torcedor pode pensar, mas o Cruzeiro venceu fora de casa, então dá pro Galo buscar fora de casa também. Ok, mas quando você entra ali com uma responsabilidade de diretamente precisar fazer dois gols para se colocar ainda na competição, é uma pressão muito grande. Então, o Cruzeiro jogando em casa com a sua torcida embalado, a probabilidade é que se sinta muito mais confortável no jogo e por isso consiga desempenhar um futebol melhor. O Galo, ele já entra em campo tendo que correr atrás do placar.
Falando do outro jogo de ontem, aliás, outro clássico regional, Vasco da Gama e Botafogo ficaram no empate em São Januário, numa partida bastante movimentada e com muitas polêmicas. Quem tem mais informações é o repórter Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Salve, 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 salve também aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate de 1-1 com o Botafogo em São Januário, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, diz que não ficou satisfeito com o resultado.
A gente hoje faltou ganhar o jogo, que é um jogo difícil. A gente jogou contra um time muito forte, muito bem treinado, com muitas boas peças de reposição. Então teve um jogo que eu fiquei contente com o desempenho do time, com o resultado não. O empate não é um resultado que me agradou no jogo de hoje. Mas assim, a postura do time eu gostei muito. E projetando, como eu já tinha respondido anteriormente, projetando o jogo de lá, acho que vai ser um jogo duro, o jogo está em aberto. A gente tem 15 dias, os dois times aí tem 15 dias para poder se preparar para essa partida decisiva.
Diniz também reclamou do possível pênalti não marcado pelo árbitro Anderson Daronco depois da bola bater na mão de Marlon Freitas dentro da grande área alvinegra.
Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Foi muito parecido, né? Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá pra... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro. Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera. O único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas daquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute, né, na direção do gol.
Pelo lado do Botafogo, o treinador David Ancelotti diz que encontrou um ambiente hostil em São Januário.
Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui é um ambiente, um território hostil, põe no vestiário. Então, foi um território hostil, um jogo que a gente pode sentir que é um jogo muito importante pelos dois equipes, com muitas faltas, então é um resultado que mantém todo em equilíbrio. É um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória e os detalhes vão decidir seguramente essa eliminatória, mas jogamos a nossa casa com a nossa torcida com o resultado que é 50% ainda.
Ancelotti falou que a vaga para as semifinais da Copa do Brasil poderá ser decidida em um lance de bola parada.
Mas é um jogo que acho que vai ser decidido por pequenos detalhes, como a bola parada, que hoje teve a sua importância também, porque o Vasco marcou em uma bola parada. E a transição nossa tem que melhorar, porque temos que ficar melhor colocado defensivamente, porque todo mundo pensa por isso, e acertar os primeiros dois passes da transição, que muitas vezes não acertamos.
O jogo de volta das quartas de final entre Vasco e Botafogo está marcado para o dia 11 de setembro no estádio Nilton Santos. Grande abraço!
Valeu pra você também, Rafa. Brenda Balbi, 1-1 ficou de bom tamanho pelo que as equipes apresentaram, ou alguém merecia ter saído com a vitória?
Olha, Rodrigo, vou te confessar que ficou barato, tá? O Vasco jogou muita bola, ao contrário do que muitos esperavam. Teve muitas oportunidades durante a partida, criou muitas chances, mas infelizmente batendo mais uma vez naquela tecla, né? Cria, cria, cria e não consegue converter em gols. É um problema desse time do Fernando Diniz, que mesmo quando joga bem, não consegue sair ali com a vitória, não consegue transformar o seu bom jogo num resultado ainda mais positivo. Mas claro, 1-1 é um resultado importante também, um resultado interessante para o Vasco, que decide fora de casa. Para o Botafogo também é um resultado interessante, porque não perde fora de casa, então tá tudo aberto para o jogo de volta.
Botafogo é muito favorito no jogo de volta, por jogar em casa?
Olha, muito favorito, acho que não, Rodrigo. Eu acho que tá bem em pé de igualdade. Eu acho que, de repente, uns 60-40 para o Botafogo por jogar em casa, mas não acho que seja grandemente favorito pelo fator casa, não. Claro que, com a torcida do Botafogo presente, empurrando o time, se torna ali uma força a mais, né? Um 12º jogador ali para a equipe do Botafogo. Mas não acho que, pelo jogo que fez o Botafogo ontem, né, contra o Vasco, acho que tá tudo muito aberto.
Para fechar sobre esse jogo, o que é mais irritante? O Daronco não marcar um pênalti estando a 2 metros do lance, ou o VAR, ontem o senhor Rodolfo Toschi Marques, não chamar o árbitro?
Cara, é muito difícil, né? Porque eu tô muito com o Diniz quando ele fala que é muito irritante a questão do critério. Porque não há critério, né? Tipo, não há critério do árbitro que tá ali dentro de campo, não há critério do VAR, não há critério de nada. Então, assim, tudo bem. Pode ter sido um lance ali de interpretação, mas a gente já viu um lance igual em diversas outras partidas que foi marcado. E ali não foi marcado.
Exatamente, é a arbitragem do Brasil. 18 horas, 16 minutos. Fechando o papo sobre quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians foi até a Liga Arena e venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. O Timão venceu, mas perdeu o Mateuzinho, que deixou o campo lesionado. Técnico Dorival Júnior afirmou que teme perder mais um jogador importante por conta de lesões.
Bastante, preocupa bastante, é natural, nós estamos perdendo praticamente um atleta a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe está começando a se adaptar, está começando a crescer e a encorpar dentro de uma competição, aliás, de competições importantes. Vai sim nos fazer muita falta, caso realmente se confirme aquilo que a princípio, né, nós imaginamos, mas nós temos que buscar soluções, encontrarmos, como temos feito aí a toda rodada, buscando uma condição ou outra. É uma pena, porque essa equipe poderia estar um pouco mais à frente, numa outra condição dentro do Campeonato Brasileiro, se tivéssemos todos os jogadores em condições.
Pelos lados do Furacão, o técnico Odair Hellmann disparou contra a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. A reclamação do time paranaense tem relação com a anulação de um gol de Dudu no segundo tempo. Odair chegou a citar uma partida do Campeonato Saudita para criticar o árbitro.
Quando foi escalado esse cidadão, eu sabia que ia ter problema no jogo. Sabe por quê? Porque ele, por exemplo, foi na Arábia Saudita como brasileiro, como árbitro brasileiro, e eu, treinador brasileiro na Arábia Saudita, é que o Hilal ia jogar um jogo contra nós, e que era diferença técnica muito grande, né, de Hilal para a nossa equipe. E aí, não sei se vocês se lembram, o Hilal, se ganhasse aquela partida, bateria o recorde mundial, né? Jorge Jesus era o treinador. E aí o Wilton, é o Wilton, não o nome dele, né? O Wilton deu 4 pênaltis para o Hilal. E aí vocês peguem um jogo, assistam o jogo lá e veem sobre esses 4 pênaltis. E por que eu estou falando que eu sabia que teria problema aqui em algum momento na partida? Né? Porque ele conseguiu ir lá e dar 4 pênaltis para o Hilal, que não precisava de nenhum pênalti para ganhar tecnicamente de nós, mas estava perdendo o jogo e não ia conseguir bater o recorde. E ele foi lá e errou bastante, né? E hoje foi mais um para conta dele. Né? E eu lá no final da partida, daquele jogo, falei para ele, como brasileiro, que eu iria primeiro até ver os vídeos, para que eu não falasse nada, né? Porque eu, treinador brasileiro, ele é um árbitro brasileiro, a gente representante de profissionais brasileiros fora do país, eu acho que primeiro que o Hilal não necessitava 4 pênaltis para vencer de nós, mas naquele jogo necessitou, e infelizmente ele foi muito mal na partida, cometeu 4 erros gravíssimos, reconhecidos pela federação depois, nos erros, e quando saiu a escalação dele, eu sabia que em qualquer momento poderia acontecer o que aconteceu.
O que me preocupa, Brenda Balbi, é que Copa do Brasil, uma quarta-feira, o país inteiro para ver esses jogos. E um jogo tem Anderson Daronco. No outro jogo tem o Wilton Pereira Sampaio. É muito pobre o nível da arbitragem do Brasil, hein?
A gente não tem opção, né? Parece que, de fato, ali não tem treinadores suficientes para fazer ali uma escolha adequada para os jogos, o que é muito ruim, né? E aí fica aqui uma crítica e um posicionamento, de repente até um pedido, né, para a CBF, para que profissionalize a arbitragem. Não tem como também a gente querer que a arbitragem seja de altíssimo nível se a gente não tem ali, primeiro, um critério geral para todos eles. Fica ali muito a cargo da interpretação individual de cada árbitro em cada partida. E aí a gente também não consegue fazer com que outras pessoas cheguem ao nível de estar apitando os principais jogos do país, porque muitas vezes o cara que está apitando lá o jogo da base, ele tem que dar aula de personal na academia, ele tem que fazer outros trabalhos.
É gerente do supermercado, é bancário, é médico, é tudo.
Exato, ele não consegue viver ali da arbitragem. E aí como é que você... Cara, é difícil, né? A gente sempre vai falar da arbitragem, mas é difícil mesmo. Imagina o cara que não consegue se manter com a profissão de árbitro, não consegue dedicar ali um tempo, né, de estudo, de aperfeiçoamento, porque aí também não cabe a eles, né? Se eles não conseguem ter ali uma segurança na profissão, aí acaba alastrando por toda a cadeia, aí fica ruim pra todo mundo.
18 horas e 21 minutos e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, o pentatlo moderno manterá a esgrima, a natação e o laser run, que é corrida e tiro, mas vai substituir o hipismo pela prova de corrida de obstáculo, que é uma nova modalidade. A competição funcionará com os atletas somando pontos nas três primeiras provas para determinar a origem da largada no laser run. O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada na corrida será o vencedor. No cenário do esporte olímpico, a experiente jogadora brasileira Edna Santini, carruagem da seleção feminina de rugby, as Iaras, faz história como uma das protagonistas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de Rugby 15. A partida inaugural foi no domingo, dia 24 de agosto, contra a África do Sul, em Northampton, na Inglaterra. Edna já marcou presença nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, se destacou ao ocupar a ponta no confronto histórico, tornando-se a primeira atleta a disputar também as Copas do Mundo de Rugby Sevens, Rugby League e Rugby 15. Edna Santini se tornou a primeira atleta da história no mundo a jogar todos os grandes eventos mundiais da modalidade.
Muito obrigado, professor Wagner Gomes, 18 horas 23 minutos. E falando de tênis, Beatriz Haddad Maia se classificou para a terceira rodada do US Open ao vencer a suíça Victoria Gulobic por 2-7 a 0. Parciais de 6-1 e 6-4. A tenista número 1 do país agora enfrenta a grega Maria Sakkari amanhã, ainda sem horário. Bia Haddad é a única representante do Brasil no torneio de simples do Aberto dos Estados Unidos, o último grande slam do ano, já que João Fonseca foi eliminado na segunda rodada. 18 horas 24 minutos e chegou a hora do basquete.
Bola laranja.
A seleção brasileira de basquete masculino entrou em quadra agora há pouco para enfrentar a República Dominicana pelas quartas de final da American Cup. Luiz Ferreira traz as informações ao vivo. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem, Rodrigo Campos. Aquele abraço para você, para nossos ouvintes aqui ligados na Rádio Nacional. Olha, Rodrigo, o Brasil venceu. Passou um sufoco nos dois primeiros quartos, mas venceu a República Dominicana por 94 a 82. Com isso, o Brasil está classificado para as semifinais da American Cup de basquete. O Brasil começou muito mal, perdendo o primeiro quarto por 25 a 18 para a República Dominicana e o segundo quarto se recuperou vencendo por 29 a 17 e virando a partida. Depois, mais um passeio no terceiro quarto e aí o Brasil, no último quarto, apenas administrou o jogo. Próximo adversário do Brasil sai do confronto de daqui a pouquinho, 18 horas e 40 minutos lá em Managua, na Nicarágua, entre Uruguai e Estados Unidos. E aí o problema, Rodrigo, na última partida, da última rodada da fase de grupos da American Cup de basquete masculino, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos na última fase, as estava classificado, é verdade, mas o Brasil teve um apagão no último quarto e acabou sofrendo a derrota. A gente pergunta, será que esse apagão vai acontecer de novo? Essa American Cup de basquete vale vaga para o Campeonato Mundial de Basquete. O Brasil quer se colocar entre os grandes do basquete novamente. Importante, muito importante, uma vitória do Brasil, uma classificação, até o título também. Vale destaque para o Jorge de Paula, cestinha da partida com 28 pontos, Rodrigo.
Maravilha, Luiz Ferreira, voltando a falar de bola rolando no gramado. Grêmio anunciou oficialmente o retorno do volante Arthur, campeão da Libertadores de 2017 pelo Tricolor Gaúcho. Ele tem 29 anos e chega emprestado pela Juventus até o final de junho de 2026. Em depoimento concedido ao canal do clube no YouTube, Arthur garante que bateu o pé para voltar ao Grêmio.
Sempre tive um vínculo muito forte com o Grêmio, né? Cheguei aqui, eu tinha 13, 14 anos, fiz toda a minha adolescência aqui. Minhas raízes, né, são aqui no Grêmio. Quando surgiu os primeiros interesses, a gente conversou bastante. Era uma situação complicada, porque dependia um pouco da Juventus. Tinha outras propostas melhores para a Juventus e para mim. Eu não queria, eu bati o pé para voltar pro Grêmio, né? Porque é a minha casa, como eu falei, minhas raízes, conversei bastante com eles, falei do meu interesse em voltar pro Grêmio e aqui estou, muito feliz.
E a receptividade da torcida gremista, hein, Arthur?
É a sensação de voltar para casa, sabe? Voltar para casa, ser bem recebido, as pessoas estarem felizes porque você tá voltando, não tem preço, não é... Não tem preço, é uma questão de orgulho, de... Cara, de amor, assim, todo o carinho que eu recebi, desde Instagram, mensagens, até na chegada, como você falou, eles sabem, mas eu também quero falar aqui que é recíproco. Acho que também uma das decisões para voltar é por esse carinho que eu tenho deles. Queria voltar a sentir esse carinho, queria me sentir de volta em casa e aqui estou.
Arthur é a quinta contratação confirmada pelo Grêmio. Ele se junta ao zagueiro Fabián Balbuena, ao centroavante Carlos Vinícius, lateral direito Marcos Rocha, ao volante Eric Noriega. Boa contratação, Brenda!
Excelente contratação. Um jogador que é identificado com o clube, né, que deixou claríssimo a intenção dele de voltar pro Grêmio. Um jogador que vai ajudar bastante, jogador ali de meio campo. Então, com certeza, uma excelente contratação.
E o Palmeiras segue se preparando para o derby contra o Corinthians no próximo final de semana. No entanto, os treinos foram marcados por um momento especial. O atacante Flaco Lopes foi convocado pela primeira vez para defender a Argentina na próxima data FIFA. Em depoimento concedido ao canal do Verdão no YouTube, o atacante palmeirense celebrou a primeira convocação.
Totalmente, cara, como você falou, eu nunca, nem nos melhores sonhos imaginaria, mas a vida é assim, vai te surpreendendo e um tem que estar preparado para todos os desafios que vai acontecendo na vida. Feliz, acho que, como você falou, é um momento espetacular da seleção e mais por isso que talvez eu não esperava ter a oportunidade, mas hoje chegou. Vou defender as cores do meu país e acho que é o sonho mais grande que eu tenho no futebol. Então, muito feliz por concretizar e por já chegar domingo, fazer um grande jogo para nós e depois ir embora com a seleção.
Flaco Lopes, 159 jogos pelo Palmeiras, 82 como titular, 49 gols marcados. Merecida, Brenda, essa convocação para a seleção argentina?
Com certeza, um jogador que vem se mostrando cada vez mais eficiente e os números mostram isso também, Rodrigo.
Agora em 2025, 17 gols e 3 assistências. Brendinha, um grande abraço, até a próxima, hein?
Valeu!
Com isso, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Amanhã tem André Marques na apresentação do No Mundo da Bola. Eu fico por aqui, uma boa noite e um forte abraço, galera.